Agora são 10 horas e 11 minutos aqui comigo no estúdio da CBN. Você pode acompanhar pela live no Facebook, facebook.com/radiocbn Maringá, o reitor da Universidade Estadual de Maringá, Mauro Baes. Reitor, bom dia.
Bom dia.
Bom, essa semana o senhor teve uma série de temas que colocou a universidade no centro de algumas discussões. A primeira delas, já antiga, que a gente está aí debatendo há algum tempo, quando eu falo de antiga já há algum tempo, inclusive com várias reportagens da CBN, Meta 4. Né? O governador chegou a anunciar em um jornal online de que a UEM tinha aderido ao Meta 4. Aí nós tivemos por parte do senhor, inclusive, uma reportagem de Vitor Simeão dizendo que não. Mas agora o senhor tem que tomar essa decisão. Inclusive, nós temos uma reportagem do próprio Vitor até a segunda-feira sobre isso. E qual é a decisão da reitoria? Vamos aderir ao Meta 4 ou ainda não?
Então, Vitor, tudo tem a ver com uma limitação. Perdão.
Tudo bem. O Vitor trabalhou muito
nisso. Eu tenho um grande carinho por vocês e respeito. Na verdade, é uma liminar que ela é provisória, do ponto de vista da questão jurídica, foi concedida em dezembro, e ela, o último passo dessa liminar, que é uma carta precatória, foi dado na terça-feira. De acordo com o novo Código Civil, a partir de 5 dias, aquela multa que o juiz estabeleceu passaria a contar a partir de segunda-feira. Então nós temos até domingo para cumprir, embora seja uma liminar provisória, né? Porque tínhamos... Por que eu digo isso? Não é de forma alguma desrespeitar a lei e a justiça, embora muitas vezes a gente não concorde com a decisão e entenda que ela não tem base legal, mas é uma questão de cumprimento de uma decisão judicial. É porque nós temos ações e requerimentos em outras instâncias, no próprio Tribunal de Justiça do Paraná e no Supremo Tribunal Federal. Então, como o prazo é amanhã, temos até amanhã para tomar a decisão. Desculpa rir, mas é uma situação tão grave, mas é porque esse é um assunto que às vezes as pessoas falam, a sociedade não compreende direito o que a universidade não quer mostrar. Não tem nada a ver com transparência, o fato é o nosso salário está lá no site do Estado, da mesma forma com qualquer servidor público do Paraná. Esse é o primeiro ponto, tá? Os outros assuntos de compras, isso não tem nada a ver com esse sistema que é dessa empresa estrangeira que eu falo, não é? Que é um sistema muito limitado. A questão toda é controle político na universidade. E que o governo atual pode até dizer que não tem. Mas em janeiro de 2019 nós teremos um outro governo. E o problema de uma universidade pública como a UEM, de qualidade construída ao longo de tantos 50 anos... ela tem que ter a independência de pensamento, a independência de gestão, para poder construir uma sociedade livre, mais justa, porque toda vez que alguém com viés político tenta interferir na universidade, o resultado não é bom. Isso, a história mostra isso. Então, o controle, tudo que se faz dentro da universidade na folha de pagamento, é baseado na lei. Nós temos a lei da carreira dos docentes, dos servidores. Então, é isso que a universidade não concorda. Não é o reitor Mauro que é teimoso, como alguns falam. É uma decisão institucional.
Reitor, eu vou aproveitar o senhor um pouquinho, vou explorar um pouco essa questão, porque eu vou tentar me colocar na condição do nosso ouvinte, da população de uma forma geral.
Perfeito.
Eu penso assim, eu tenho professores universitários, calculo que qualquer ouvinte pense, né, com qualificação, pesquisa, que tem um trabalho dentro da instituição, e calculo que a instituição só incorpora, só aceita, só contrata profissionais que têm ou que cumprem certos requisitos. Né? E a gente fica pensando, né, o quanto ganha um professor universitário? Já teve experiência dentro da universidade, fui funcionário, trabalhei como professor na Universidade Estadual de Maringá, e a gente tem assim, a gente tem professores e professores como tem qualquer empresa, profissionais e profissionais. E todo cidadão fica pensando, como é que eu posso saber, dentro de uma instituição pública, que tem responsabilidade com recursos públicos, como é que eu remunero por competência um profissional que tem méritos e precisa ser reconhecido financeiramente também, e profissionais que podem estar tirando proveito, ou às vezes não tem uma produtividade, mas tem um ganho que vai muito além do que eles produzem. Ou seja, aquele profissional que se você pudesse, você mandava embora, porque fala, você não deveria estar aqui comigo. Quer dizer, é isso que as pessoas ficam pensando. Como é que eu posso confiar e como é que eu posso saber quem é produtivo e quem não é, quem merece, quem não merece, e por que ganha X ou Y?
Essa sua pergunta, ela é o cerne da questão. Nós temos uma instituição que hoje é respeitada no mundo inteiro. No Brasil é a 20ª em mais de 1000 instituições que nós temos no país. Temos em torno de 200 públicas, entre as estaduais e as federais. A UEM é a 20ª, agora em 2016 foi a 20ª em número de formação de doutores. 80% do nosso quadro é de doutores e formados na UEM no Brasil e no exterior. Então, são profissionais da mais alta linha. Temos 26 programas de doutorado e 50 mestrados. Quem é que nos avalia? A UEM não faz avaliação interna. A nossa avaliação é feita pela CAPES, pelo CNPq, pelos órgãos de avaliação internacionais, porque nos ranqueiam também na América Latina, nos BRICS, no mundo. A UEM está entre as 1000 melhores universidades do mundo. Então, isso, a forma de avaliação da universidade é por esses mecanismos, não somos nós que fazemos isso. E mais importante, a carreira docente, começar pela carreira docente, ela tem uma lei, e na lei estabelece que as promoções, elas são baseadas em critérios acadêmicos, que são aprovados, o professor a cada 2 anos, ele tem um processo de avaliação, e quem é que, como é que são esses critérios? Baseado em como a CAPES avalia a pós-graduação e dá nota.
Aí envolve produção como
o MEC avalia os cursos de graduação da UEM. Nós temos os cursos que são... Eu estive em Cianorte ontem. Pouca gente sabe, o curso de Ciências Contábeis de Cianorte é o quarto melhor do Brasil. E como é que você tem isso? É professor qualificado e um regime de trabalho de dedicação exclusiva na maioria das áreas, com exceções. Algumas áreas têm o perfil de o profissional fazer uma atividade fora, e ele não tem dedicação exclusiva, que é, em geral, o direito, que tem isso, na medicina, um pouco na odontologia, às vezes em algumas áreas de engenharia, mas no grosso da universidade, o maior número de docentes da universidade é dedicação exclusiva. São pessoas que vivem a universidade. Então, agora, somos 100% perfeitos como qualquer empresa privada. Eu trabalhei 10 anos em empresa privada. E você tem um quadro de funcionários que sempre vai ter problemas. E o que a instituição trabalha nos seus mecanismos é para que isso seja minimizado e que ela faça o papel de ser uma universidade de qualidade. Isso ninguém pode dizer que a UEM é uma universidade ruim. A UEM não é uma universidade ruim. Os cursos são muito concorridos, a graduação, e tem uma coisa que, às vezes, quando falam da UEM, as pessoas se esquecem de um detalhe. E eu vou dizer isso porque isso foi importante para a minha vida. A UEM tem mais de 50% dos seus alunos estudando à noite. Curso noturno não é fácil para o estudante. E aí você precisa de profissional qualificado para motivação e para que esses profissionais sejam bem formados. E esses alunos que estudam à noite são de cursos que esses alunos podem ir fazer pós-graduação em qualquer universidade do Brasil e do mundo, das nossas, e são profissionais de sucesso depois que saem da UEM. É isso que está em jogo dentro desse processo, dessa discussão. Quando alguém fala, mas o salário médio da universidade, a conta está errada, como foi feita, não é? Mas que seja 9, 10 mil reais. Mas será que se nós tivéssemos um salário de menos de 10 mil reais, nós contrataríamos doutores formados nas melhores universidades do Brasil e do mundo? Não. Aí é que está o problema. E é uma universidade, Gilson, isso é muito importante. Para nós não é só o giz e o quadro negro. Tem vários modelos de universidade, a gente respeita todos. E o país tem que discutir seu modelo de ensino superior, porque ele está com problema no ensino superior, no ensino médio, no ensino fundamental. É um papel da Câmara Federal, um papel do Senado, papel das assembleias legislativas, que no caso das estaduais, para que a gente tenha qualidade. Então não podemos partir para uma discussão econômica sem olhar para a qualidade. E isso nós estamos sempre abertos à discussão. E muitas vezes, quando vêm as críticas da universidade, nós temos mecanismos internos de avaliação. E a gente procura sempre melhorar. Não é você destruir, e aí sim, é um patrimônio de... A UEM tem 48 anos, não é? Mas o curso de economia tem 55. É uma universidade ainda jovem, nós temos convênios com universidades milenares e a gente não faz feio no mundo afora. Então é isso que está em jogo. A questão é para os pais que têm seus filhos pequenos hoje na nossa cidade, na região, porque a UEM é uma universidade regional. O que, que ele quer para o futuro do filho dele? Mandar para estudar em outro estado ou em outro país? Será que todos os pais poderão fazer isso? Porque a UEM hoje, ela atrai esses jovens. Fala, mas a UEM recebe alunos do país inteiro. Eu posso dizer a você, o fluxo de estudantes de outros estados que vêm para cá, porque é por mérito no vestibular, ele é provavelmente menor do que o fluxo dos paranaenses que vão para outro lugar. Isso é uma questão federativa. É isso que tem que ser discutido. O que, que acontece? Aí você vai ter esses pais sem a possibilidade de ter uma universidade de qualidade. Por quê? Porque no Paraná, o Paraná é um estado jovem que se desenvolveu pelo litoral. Uhum. O interior do Paraná não tem universidade federal. Nós temos 3 milhões, um pouco mais, vocês devem ter esse número melhor do que eu, em torno da capital. A universidade federal tem, se eu não me engano, o segundo maior orçamento do estado, não é isso? Me parece que só perde para o estado e talvez para, eu não sei se da capital. Ela tem 3.500 professores, mais servidores, e ela tem um número de alunos que dá mais ou menos metade do sistema estadual. que são as 7 universidades estaduais, que seria mais ou menos somadas o UEM, o UEL e talvez mais uma das outras universidades. E elas estão concentradas na capital. O interior do estado é só as universidades estaduais. Nós vamos transformar as universidades estaduais, que não vão fazer mais pesquisa, não vão fazer mais extensão, porque a UEM tem 450 projetos de extensão e uma boa parte deles são políticas públicas do próprio Estado, da Prefeitura Municipal e do Governo Federal. Então essas ações que a universidade faz também dão resposta à sociedade, que às vezes a gente não tem como pagar, né? Aqui eu até agradeço esse espaço para poder falar um pouco do quanto a universidade seria ruim para a região retirar a universidade desse processo. Então a gente tem que estar falando em qualidade, Gilson. Uhum. Queremos aprimorar o modelo? Estamos sempre abertos para discussão, mas é uma discussão que tem pessoas que venham para discutir e vê, olhando para a qualidade, não com um viés político e nem só a questão econômica aí de planilha de custo. Né?
Duas coisas antes de a gente falar um pouquinho, até introduzindo um pouco aquela questão da fiscalização do observatório, do Observatório Social, que deu uhum. a discussão, a polêmica sobre o sistema de monitoramento Sim. interno da universidade e as câmeras. A gente tem um poder público, o Estado, que de certa forma é o mantenedor da Universidade Estadual de Maringá, o principal Sim. mantenedor. Sim. E ao mesmo tempo a gente tem uma população, e a gente não pode deixar de reconhecer tudo que o senhor falou, que a universidade é o patrimônio que é, e não uhum. acho que um salário de 9, 10 mil reais é muito para o professor universitário. Exatamente. Para quem ele faz o que ele faz. Né? Uhum. Existem oscilações, tem professores que ganham uhum. mais, tem professores que ganham uhum. menos. Né? Agora, a gente tem, a população fica intrigada, e isso é um pouco histórico, num país muito desigual, em que uhum. você tem uma população que grande parte dela não teve formação uhum. universitária, uhum. a universidade é meio que um enigma. A gente olha para uma universidade, a gente se encanta, quer que o filho faça um curso superior, a gente olha para aquela universidade e fala, poxa, né, que oportunidade, que possibilidade. Uhum. Esse endesamento, às vezes, cai para dentro do campus. E, às vezes, a universidade, uhum. por muitos anos, se isola da comunidade. Uhum. Né? Não estou fazendo aqui nenhum tipo de elogio falso. O senhor é um dos, ou talvez o único reitor, que se dispõe a dar entrevistas, falar sobre temas, discutir. Esse tipo de questão que a gente está discutindo aqui agora. Uhum. Então a gente carece um pouco da universidade, desse diálogo mais constante com uhum. os órgãos da sociedade, até para uhum. poder dizer assim, olha, nós fazemos isso, estamos aqui, uhum. produzimos tal coisa. Né? Uhum. A gente sente um pouco essa falta de dados uhum. para poder defender uhum. e ao mesmo tempo olhar para a universidade como algo uhum. mais inteligível. Aí a minha pergunta é, quando se fala do Meta 4, o governo várias vezes falou, na figura uhum. de secretários do próprio uhum. governador, a intenção é da transparência e padronização à administração de recursos uhum. humanos do Estado. Uhum. As universidades estaduais, Ponta Grossa, Maringá e Londrina, as três maiores, elas têm uma carreira idêntica? Existe remuneração idêntica para todos os professores? E se o Estado e se essas duas universidades, Ponta Grossa e Londrina, aceitaram o Meta 4, qual a resistência da UEM em relação a isso pontualmente? O que interferiria uhum. no futuro da universidade o Meta 4?
Muito bem, dois pontos. O primeiro com relação a dialogar com a comunidade. Nós temos feito, sim, um grande esforço. A gente não tem, eu até agradeço ao meu assessor de comunicação que está aqui, que tem ajudado e tentado fazer esse trabalho nos meios que nós temos, que é a rádio da UEM, a TV universitária e os nossos sites, porque a gente não tem como pagar esse processo de fluxo.
Então, esse é um desafio.
Isso aí, muito bom. Agradeço esse espaço que tem sido bastante frequente. Então, dizer a você que é um esforço que nós temos feito para melhorar, sim, mas nunca é suficiente, né, de mostrar tudo que a universidade é capaz de fazer. Tem coisas muito maravilhosas dentro da UEM que às vezes a sociedade não sabe. Então, uma forma é levar alunos de ensino médio, de graduação, fazer com que a universidade seja mais inclusiva. Tudo isso é o nosso desafio. Temos que sempre fazer mais. Ainda não é suficiente? Não é. Vamos continuar trabalhando, acho que esse é um ponto importante. E eu tenho ouvido muito mesmo da sociedade de que a gente tem feito esse esforço na nossa gestão, de esse maior diálogo, e vamos em todas as reuniões que somos convidados. Isso nunca negamos, né, para explicar, inclusive de mostrar números da universidade. Por exemplo, em 2017, a UEM captou 127 milhões de reais, que não é do recurso da fonte direta do Estado, que está sendo que vem para aqui, para a cidade, para a região, que são investimentos para a melhoria da universidade, para a qualidade do ensino. Então isso é importante para a nossa região, não é? Porque é um recurso que, se eu não me engano, acho que poucas empresas da cidade têm um faturamento dessa ordem. Isso vai refletir. A questão da transparência. A lei da carreira do docente não é só a UEM, a UEL, a UEPG. É das 7 universidades, inclusive daquelas que estão no Meta 4. E nós seguimos o que está lá na lei aprovada na Assembleia Legislativa, a última mudança da lei foi em 2006. Então é ali que nós seguimos aquele critério. Agora, nós nunca nos esqueçamos, nós professores vivem numa pressão muito grande, porque a nossa avaliação ela é externa. Tem uma lei que diz, olha, você, para poder ascender um professor adjunto, que é o professor com doutorado, ele pode ser adjunto depois 1, 2, 3 e até o 4. Cada 2 anos, se ele tiver produção, orientação, ele tem um número de pontos que é aprovado e ele pode ascender. É isso que está... Então não há nenhum problema de transparência. O salário da UEMP, da UNESPAR, da UEL, da UPG, que estão no site, são os mesmos que são da UEM, a mesma coisa. Uhum. Então a carreira... O que tem a diferença, por exemplo, do tamanho da Universidade da UEM e da... Vamos pegar a Unicentro, que é mais jovem. Uhum. É que nós temos um quadro docente mais antigo. Então a UEM está com 48 anos. Nós temos professores com 45 anos de casa ainda trabalhando na universidade. Poderiam ter aposentado há 10 anos. Preferiram continuar, tem muitos desses casos. Então é evidente que esses professores são final de carreira. São professores que são reconhecidos internacionalmente. E tem uma coisa, nós temos em torno de 150 professores que o que eles captam de recursos para além das fontes do recurso do Estado para a universidade é muito maior do que eles recebem em salário. Isso é uma coisa importante dizer. Como é que é isso? Projetos de pesquisa, de extensão, de ensino, as bolsas. Nós temos 3 mil alunos de mestrado e doutorado aqui na cidade, na UEM. Uhum. Todos com bolsas de doutorado, de mestrado. E são quem é que viabilizam? São os docentes. Os projetos. Então, é essa universidade que nós defendemos. A universidade de ensino, pesquisa, extensão e qualidade. Há menos de um mês, eu só sei que você tem um tempo limitado, mas eu gostaria de fazer um comentário, porque é muita desinformação e a informação incorreta, que é o grande problema hoje. Eu até digo, né, a eleição americana foi invertida em razão de notícias não verdadeiras. E respeito muito vocês profissionais, porque vocês precisam da notícia rápida, mas vocês têm um compromisso com a verdade. Acho que isso é o ponto número um de qualquer jornalista. Vamos falar da Universidade Americana. Ah, a Universidade Americana cobra do aluno... Estive em uma reunião há menos de um mês na CAPES com o Complexo de Universidades Públicas da cidade de Nova York, que é uma das melhores do mundo. Chama CUNY, C-U-N-Y, que é esse complexo de universidade. O que é que o reitor falou em Brasília numa reunião claramente? 70% daquela universidade os alunos não pagam. Os outros 30% eles pagam, mas quem paga? Os alunos estrangeiros. Porque eles têm uma coisa que a gente não consegue ter, que é a língua inglesa, que é a língua mãe no mundo, e atraem estudantes de outros países. A Inglaterra mudou o modelo da universidade inglesa, cobrando dos alunos estrangeiros um valor maior. Esse é o fato. Se você comparar então, esses países, a gente precisa tomar muito cuidado, cada modelo de universidade que tem em cada lugar no mundo, que a gente não pode esquecer uma coisa, elas têm que ter qualidade. É isso que vai fazer o país ser protagonista e ser produtor de conhecimento. E esses são os aspectos que às vezes não são colocados nas discussões.
Reitor, eu vou colocar 4 minutos, eu tenho que entrar no Repórter CBN, vou atrasar um pouco o meu Repórter CBN, mas eu tenho 2 temas para tratar com o senhor. Um deles bem rápido, vamos ver se você consegue fazer em 2 minutos. Relação com o Observatório Social, nós tivemos uma conversa, inclusive com a pró-reitora de administração, a professora Maria Helena falou, esclareceu algumas coisas em relação ao Observatório, mas ficou um pouco arranhada a relação de uma instituição, que o senhor comentou comigo hoje antes de entrarmos no ar, teve o aval da universidade e começou, de certa forma, dentro da própria universidade. Né? E que é uma instituição respeitadíssima internacionalmente, é um orgulho para a cidade. O que aconteceu? Como é que se resolve isso?
Bem, na verdade, desde que eu assumi a reitoria, eu determinei que a todos os setores da universidade, não sabia exatamente como funcionava antes, que tudo aquilo que o observatório solicitasse fosse entregue o mais rápido possível, dentro da possibilidade do nosso pessoal. Uhum. Então, todas as licitações que o Observatório manda, sempre foi assim, várias licitações nós republicamos. Inclusive, muito importante que o Observatório ele tem um grupo de pessoas que são voluntárias, não é? E nasceu do SER, que é uma sociedade eticamente responsável, que começou, inclusive, esse programa dentro da UEM com o professor Marcílio da Biologia. Então, temos o maior respeito pelo Observatório e ele é importante dentro do controle social. O que acontece, nesse caso, houve sim eu disse na reunião no Observatório, a gente tem que entender que nem todo mundo é dono da verdade. E nós discordamos num caso de uma licitação que faz mais de 2 anos que ela está... A primeiro edital foi em 2016. Uhum. Quando terminou o edital, que eu vi que uma única empresa concorreu num edital de 2 milhões de reais, que é o sistema de monitoramento, que é fundamental para a universidade, queremos melhorar o controle da universidade, segurança, ninguém duvida da qualidade. O observatório também compreende isso. Naquele edital, cancelamos a licitação, inclusive o observatório naquela época, ele entrou com os questionamentos dos itens do edital, depois que a licitação já tinha acontecido. E isso, mesmo assim, nós cancelamos o edital. Porque é um projeto complexo, não é simplesmente câmeras, é um sistema inteligente, câmeras em tempo real, software sofisticado para 160 imagens poder trabalhar. Então tem um pouco de tecnologia ali, que muitas vezes as próprias empresas que fazem o trabalho não conhecem exatamente no detalhe. Eu vou dizer, por exemplo, as câmeras. As câmeras que são usadas, precisa às vezes até de um físico para poder explicar como ela funciona. E nós, nesse processo, fizemos nessa primeira licitação, refizemos o edital, encaminhamos ao observatório, não é para que eles fizessem uma avaliação. A resposta que foi dada à universidade, ao procurador e por e-mail, então documentado isso, ela foi dito o seguinte, que eles não fariam a avaliação, que a gente estaria livre para fazer a divulgação. Aí, quando, aproximadamente 50 dias depois, quando faltavam 3 dias para o certame ocorrer, veio o pedido de suspensão. Aí nós fizemos a reunião, foi explicada a situação, os questionamentos eram, se eu não me engano, 47 laudas, 100 e poucas páginas, que não seria possível de responder dentro dos 3 dias. O que ficou, então, deliberado? Deixa acontecer o certame, era uma sexta-feira, se eu não me engano, a reunião, aconteceria na sexta-feira às 6 da tarde, deixa acontecer, quantas empresas vão... Porque se não aparece nenhuma empresa, já cancelava e já se revia depois. Deixa as empresas fazerem a proposta, enquanto nós vamos... porque tem toda uma licitação, ela tem várias etapas. Demora, às vezes, mais de 40 dias para você chegar no final, desde o momento do lance das propostas. Nesse momento, e a equipe começou a fazer a resposta. Só o que aconteceu, depois nós mais ou menos compreendemos, essa é a nossa avaliação, foi mencionado que um dos servidores, na hora do certame, mencionou que a UEM não responderia ao observatório. Foi mencionado. E que estaria na ata. Não está. Na verdade, a afirmação é de um servidor do observatório. E nós estávamos sim preparando a resposta. O que aconteceu é que, nesse meio de caminho, o observatório foi ao Tribunal de Contas do Paraná. E o Tribunal de Contas, então, nos pede explicação. Evidentemente que nós temos como fiscalizador da universidade, o Tribunal de Contas, e o Observatório é a sociedade com olho. Então, o que nós fizemos foi o jurídico da universidade, baseado nas leis, fez a resposta ao tribunal. E o tribunal entendeu que a UEM estava correta, que ela poderia continuar com o certame. E digo mais, foi um processo em que, além da comissão de licitação, teve uma equipe do Departamento de Informática, uma equipe do Departamento de Física, que analisou o software, as câmeras, e das 6 empresas, uma foi desclassificada no primeiro dia, mais 2 desclassificadas depois. Uhum. Por quê? Porque o que estava escrito no edital não era o que a empresa tinha como produto, analisando o software, no caso de uma das empresas, e na outra analisando a câmera. Então, ou seja, foi um trabalho técnico bastante elaborado. Então, por isso que eu acho que esse mal-entendido vem basicamente desse ponto, e a gente espera o seguinte, o que nós temos que fazer é colocar isso como um aprendizado, eu acho que para as duas partes, não é? Porque nessa reunião que houve dentro do observatório promoveu com as empresas para avaliar o edital, a gente acha que não é correta. Eu emiti minha opinião, acho que a gente tem que ser transparente, como o observatório também é transparente. Vamos imaginar que o observatório vai analisar um edital e ele tem lá as pessoas que são voluntárias e os servidores que trabalham lá. Se ele não tem o conhecimento técnico para analisar aquele edital, não acho que o melhor caminho é chamar as empresas da área para discutir aquele edital, porque as empresas são interessadas.
Entendi.
O melhor caminho é ou procura um consultor ou faz uma reunião com os dois lados presentes. Porque senão você critica um texto que está escrito, mas o lado que preparou não está presente, nós seríamos os maiores interessados. Só que o fato é que ficou configurado, até hoje a gente tem a convicção de que o edital foi bem elaborado, o projeto é de qualidade, e o que foi, a empresa que venceu, ela fez a proposta tecnicamente correta daquilo que a universidade pretende para o seu sistema. Não é?
Eu já tenho mais uma questão para te ensinar, então, eu estou bem em cima, reitor.
Olha, nós tivemos em 27 licitações acompanhadas pelo observatório, e todas elas a gente revê o que eles sugerem quando a gente entende. Quando não tem, explicamos e eles compreendem. Então, houve aí a ida ao tribunal, ela acabou precipitando um processo que nós tivemos que responder ao tribunal, mas a resposta do observatório estava sendo elaborada. Como a do tribunal é a mesma, e o processo é comum, o observatório tem as respostas técnicas do tribunal com relação às leis e com relação à resposta técnica.
Reitor, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu agradeço.
Estourei todos o meu tempo, 10h36, repórter CBN, bem.